O Craig pensou a mesma coisa que eu.
Que
Tava aqui
pensou?
pensando, vou dar um tempinho pra Larissa comer, porque vai que ela vai pegar alguma coxinha de frango e pegar a perna do gato.
Tá
Deixa ela
certo.
comer em paz.
Sim.
Não, mas comi, eu já comi, eu só fui pegar água mesmo.
É porque você fala que termina o curso 9 horas, né? Aí, tipo, 9 e 8 já tá aqui, eu falo, ela deve estar tá
Ah, é.
comendo.
Eu comi durante o curso.
Ah, sim.
Mas vamos lá.
Vamos.
Hoje ficarei basicamente em silêncio, só fazendo.
Ah, não, gente. Que é isso?
Uau! Assim, eu digo que eu vou fazer exatamente a mesma coisa, mas eu nunca, nunca faço, né? Então vamos ver o que vai acontecer.
É, então, a gente sempre fala assim, mas vai lembrando dos textos que leu, né? Que salve, salve, queridos andarilhos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast tão amado. Aqui é Deval de Andrade falando de São Paulo.
Olá, galera andarilha, bem-vindos para mais um episódio. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
Fala, galerinha! Aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
E aí, andarilhos, Mayara Barros falando do Rio de Janeiro.
Ê, maravilha! E Uberaba quase que falha, mas foi.
Até tô falando mais devagar para
Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ritmo narrativo. E antes que dê alguma confusão, não é ritmo de escrita, tá? Como o Lucas pensou.
Oh, né?
Ritmo narrativo. Aquelas leituras mais fluidas, aquelas leituras mais explicativas, com mais descrições, com menos descrições. Então a gente vai bater um papo aqui. Claro que temos a pauta, mas não nos prendemos a ela, como vocês já sabem. E já para começar o discurso, é falar que, primeiramente, aquela velha questão que a gente fala do bom senso, né, que sempre está presente nos nossos episódios, e saber que nem todo texto que tem ritmo rápido quer dizer que o texto seja bom. Assim como um ritmo lento é sinônimo de um texto ruim ou enfadonho. E o que é que meus queridos amigos e amigas me dizem sobre isso?
Eu diria que o ritmo tem que combinar com o tipo de história que você está escrevendo, né? Se é uma história mais introspectiva, mais calma, tem um ritmo mais lento, faz mais sentido do que se você ficar tentando correr demais numa história que tem esse aspecto mais tranquilo. Agora, se você está fazendo uma história que é ação atrás de ação e você deixa o ritmo muito lento, pode ficar arrastado, porque a história é mais rápida, né? E pede esse ritmo mais acelerado.
E aí, eu acho que também tem duas coisas, né? Quando a gente fala em texto bom e ruim, né? Depende também de quem tá lendo, né? O próprio gosto. Às vezes, que nem eu vivo citando aqui, ó, O Senhor dos Anéis é um livro de aventura, eu gosto, mas uma das maiores críticas é: ah, O Senhor dos Anéis é muito chato, que é muito arrastado, ele fica descrevendo até pedra. E é verdade, eu pulo algumas partes, eu confesso. Mesmo com
Até
um
porque
dia de
também você lê
fogo.
todo ano, né? Aí não dá
Então,
pra.
aí eu já até decorei, eu passo reto.
Já
É
sabe
que
que cor é
negócio,
o musgo naquela pedra, naquela época do ano, então já.
né?
Os fillers dos livros, né? Ah, já sei que esse episódio que não importa, deixa eu pular esse
Deixa eu
trecho.
pular aqui. Essa parte, a famosa parte de Tumba Baldio, Bombadil, que ninguém gosta, que a gente pula 50 páginas, um cara cantando numa cabana, mas. Então, né? E tem essa questão, assim, que às vezes. Não tem gente, ah, eu gosto de leitura mais rápida, mas acho que depende também do livro, né, de quem tá lendo, até do momento, que às vezes, como a Mayra falou, a gente quer um livro mais introspectivo, alguma coisa assim, a gente pega uma narrativa mais lenta, às vezes a gente tá querendo ler com mais pressa, sei lá, ou tá no ônibus, tá no metrô, fala, ah, pega um livro mais rápido, alguma coisa assim que passa, você, ao mesmo tempo que você foca, mas ao mesmo tempo você relaxa a mente, eu não sei se dá, que às vezes um livro mais lento, né, com uma narrativa mais lenta, às vezes você tem que, né, eu não quero falar cansar a mente, mas sabe, você tem que se prender mais ao que está escrito, né? Agora, às vezes, uma narrativa mais rápida, você só bate o olho, atacou, mexeu a espada, essas coisas, papapá, você já passou a cena, assim, você já sente nessa, quão tá, o quão eletrizante, né, pode estar o momento, assim, a leitura.
Eu, na minha própria escrita, eu sigo mais ou menos o que eu gosto de ver nos textos, né? Quando eu começo escrevendo, normalmente eu já fui, uma vez que eu mandei um livro meu para leitura crítica, até fui criticado nesse sentido. Quando o capítulo se inicia, aí eu descrevo muito, dou mais detalhes, falo as coisas, tudo. A partir do momento que eu descrevi e fui para pra ação ou para os diálogos, aí a descrição se acaba, entendeu? Então fica meio que descompensado assim. Eu não sei se é porque quando eu tô escrevendo eu me empolgo muito e quero escrever tudo de uma vez, mas eu acho que quando o leitor pega o livro para ler, quando ele costuma ler por capítulos, quando você começa a ler um capítulo, você tá descansado, digamos assim. Então você tem mais paciência de ler os detalhes, de ver as descrições nas minúcias, né? E depois você quer que a coisa ande, você quer que a história vá para frente, então eu não costumo depois parar para descrever. Isso é uma das coisas que a gente vai até comentar mais também aqui hoje, que são formas também de tornar o ritmo mais lento, né? São descrições, pontuação, e aí depois a gente comenta mais sobre isso.
Tem críticas e críticas, né? Que nem você falou, tudo bem, a pessoa, sei lá, alguém tá fazendo a leitura aberta ou a leitura crítica, fala, aponta esse fato aí no seu texto, mas que nem você também falou, ah, você gosta de ler esse tipo de coisa, já vi dicas de escreva aquilo que você gostaria de ler. Então, por exemplo, se você escreve com esse estilo, alguém pode falar, tá errado? Não pode falar algo assim, sabe? Tipo, tem pessoas que é pra tudo quanto é tipo de livro, de leitura, né? Ou até pra tudo quanto é tipo de momentos que querem ler alguma coisa, né? Como é o nesse caso aí, que você citou. E sobre ritmo, eu peguei, eu achei uma frase aqui, né? Do Stephen King, que ele fala, né? Que quando se trata de ritmo, simplesmente deixava de fora as partes chatas, né? Ou seja, fala sobre corte, né, no livro, né, que é clássico da revisão, né, da segunda, da reescrita, né, pra, às vezes, quando você quer dar velocidade ao ritmo, né, o que a maioria das pessoas que escrevem fazem, né, a gente corta palavras. Acho que só o Maiero que falou que aumenta, né?
O que que eu falei que aumenta?
Quando você faz a reescrita, você aumenta o...
Ah, eu definitivamente aumento. Então, quando eu reescrevo, mas não quando eu edito. Quando eu tô reescrevendo, eu tô literalmente olhando pro que eu fiz e copiando pra um arquivo novo. E aí, muitas vezes, eu encontro maneiras melhores de resolver aquela frase ou aquele parágrafo, adicionando informações em vez de tirando palavras. Então, acaba aumentando. Mas aí, depois, na rodada de edição, aí é que eu vou ver se, tipo, se tem coisa desnecessária e... A quantidade de palavras varia muito no meu processo.
Eu ia falar que eu tenho, acho que um estilo mais parecido com o da Mayara. Porque quando eu escrevo de primeira, assim, se eu não tô me atentando e colocando foco em passar toda essa estrutura de ter um ritmo melhor, eu acabo sendo meio ata, sabe? Aconteceu isso, 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 isso. Aí na releitura eu vou colocando sentimento pra não ficar robótico, porque eu tenho essa objetividade excessiva no primeiro rascunho.
E isso, obviamente, influencia o ritmo. Quando a gente tá fazendo a parada meio, como a Larissa falou, robótica, as coisas ficam mais resumidas e, portanto, mais rápidas. E esses momentos de, tipo, resumir e deixar a informação ser passada mais rápida existem em toda a narrativa. Você vai usar esse recurso, independente do tipo de história que você tá escrevendo. Mas quando você usa muito, a sua narrativa fica mais rápida. Se não é esse o seu objetivo, você precisa parar e pensar, ok, como é que eu posso deixar a leitura mais tranquila, mais lenta, deixar o leitor respirar?
Me ocorreu uma coisa agora, como a gente passa muita informação através do ritmo também, então isso faz toda a diferença na história. Por exemplo, se você simplesmente passa pela morte de um personagem importante, morreu, acabou, de forma geral, se a gente for ver as histórias que a gente lê, talvez o personagem não morreu mesmo, talvez tenha algo que ainda vai desenvolver ali, porque na vida, né, a gente precisa de um tempo para processar o luto. Então, de forma geral, no ritmo narrativo, a gente tem que ter um ritmo um pouquinho mais lento também para o leitor processar a morte de um personagem importante. Então, o que a gente está dizendo também com o ritmo que a gente coloca no texto, né?
Achei bacana isso.
Eu só pra não esquecer, Lucas, que eu ia esquecendo. E aí depois, até se você quiser cortar, você corta, tá? Mas quando eu fiz a leitura beta do Magos, eu falei pro Lucas, né? Que é o Magos, gente, é o livro do Lucas, tá? É, tá lá na Amazon, vai lá e confere o que eu tô falando aqui.
A capa fui eu que fiz.
Foi. Ele vai fazer mais. É,
Quando eu fiz a beta para o Magos, eu falei pro Lucas, eu disse, ó, a história tá muito boa, agora é assim, meu pulmão cansou, cara. Porque é uma ação atrás da outra, uma ação atrás da outra, uma ação atrás da outra, e você vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Então precisa dar uma Calma.
Bom saber que eu não sou a única pessoa com esse problema que escreve montanhas russas, literalmente.
Mas é assim.
Não tem momento de respiro. Nunca.
O Magus, quando o Lucas escreveu a primeira vez, tinha muita ação. Assim, era uma atrás da outra. E assim, quando não tinha ação, mas tinha tensão, entendeu? Na história. Não tinha assim um momentozinho de você. Ah, será que vai por aqui, por ali? Você não dava nem tempo de você pensar. Já era. Pá.
Eu não sei se eu consegui mudar o jeito aqui, né? Mas eu guardei a dica daquela vez que você mandou.
Eu acho que você não precisa cortar isso, não, porque é propaganda então, sua, não, do trabalho de letra beta da Deval e da minha capa.
Não, mas assim.
Agora a gente tem que incluir a Larissa no nosso grupinho editorial.
Mas assim.
Assim que eu voltar a escrever, no caso, né?
E assim também é bom, porque. Nem tanto pelo jabá, mas também. Mas se o leitor vai lá. Ah, ele falou que. Tipo, um autor iniciante que está escutando a gente vai lá e fala: o que, que se quer dizer com um ritmo muito rápido, assim, uma ação atrás da outra? Eu gostaria de fazer isso em determinado momento do meu livro. Do meio para o fim é muita ação. Como eu faço? Vai lá e confere.
Bom, é que negócio, né? Para escrever tem que ler.
Sim.
Você vai roubar meu estilo? Não. É como que é? Não roubar, não. É como que eles falam, que as pessoas falam. Ah, eu não leio pra não perder meu estilo, né? Assim, não, gente, isso não existe, não. Hein? Já falou isso antes, não vou falar isso de novo. Valeu, Edeval, pelo jabá. Valeu, Mayara, pela capa. Valeu, Larissa, por dar atenção a gente.
Inútil, né? Sua presença ilustre aqui.
Que nada. Muito importante isso aí.
Muitíssimo importante.
Exato. E aí, eu vou até voltar ao que a Larissa falou, né? De como o ritmo às vezes dá o sentido do texto, né? Eu acho que foi a nossa palavra que você usou. Eu tô lendo um livro, né, de escrita criativa. Chama Escrita Criativa para Iniciantes. Marcelo Spalding. Spalding. Não sei como é que. Depois eu vou botar no esqueci o nome. Na descrição. Nossa, eu perdi a palavra. Na descrição do episódio, né? E ele coloca um mini conto dele. Né, que passa bem essa ideia que a Larissa passou, né? Agora, se vocês me derem licença, é pequenininho, não é nem um. É dois parágrafos só o mini conto dele.
Sim, manda abraço.
Abre aspas. Maria acorda, pega o ônibus cheio, arruma, lava, passa, esfrega, cozinha, 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 nós pagamos um salário mínimo. Ele usa só vírgulas, aí eu falei todas as palavras que ele colocou no conto, né? E o ritmo, assim, a própria leitura, assim, se percebe. Até lendo aqui, eu fiquei desgastado, sabe? Mostra que é um serviço desgastante, sim. A intenção do texto, né? Mostrar como, mesmo sendo repetitivo, né? Até sendo repetitivo, é um serviço desgastante, pesado. Falando já pesa, né? Imagina trabalhando assim. E no final, nós pagamos um salário mínimo. Ou seja, a gente paga o mínimo para ela fazer um esforço. Maria fazer um esforço mais do que o mínimo, né? Mas, tipo, um esforço muito grande, assim. Imagina fazer isso todos os dias, né? Por 30, 40, 50 anos. Né? E aí, essa questão, né? Próprio ritmo narrativo que ele deu ao texto dele, deu essa impressão do sentido que ele queria dar com a última frase, né, do nós pagamos salário mínimo, né, ou seja, a própria questão social que entra tudo isso, né, a questão do trabalho doméstico, né, dos problemas que ainda existem nesse meio, né, por isso que pensar no ritmo da nossa escrita, assim, né, não depende apenas da cena do momento, né, depende da essência, assim, do que você quer passar, né? Às vezes, da mensagem que você quer passar.
Sim.
Uma dúvida que eu vou perguntar pra vocês. Eu até acho que eu sei que vocês vão falar, mas que eu pensei que a gente vai falar mais depois, né? Sobre pontuação, o tamanho das frases, o ritmo, mas as palavras, elas também importam pro ritmo da leitura, o ritmo narrativo? Eu botei um exemplo aqui, né? Eu pensei, imagina A chega em B e fala, vou te encher de porrada. Ou imagina esse mesmo acho. Chegando em B e falando, dar-lhe-ei uma profusão de trampescos. Vocês sentiram mudança de ritmo? Vocês acham que isso tem a ver com ritmo ou tem a ver com outro elemento da escrita?
Eu acredito que tem a ver com ritmo também, e até porque, assim, uma linguagem, nesse caso, né, específico, uma linguagem com a qual a gente não está acostumado deixa as coisas mais difíceis. Eu, particularmente, quando eu leio um texto escrito em português de Portugal, Para mim, eu acho o ritmo mais lento e eu acho mais cansativo a leitura. Porque tem algumas palavras que eles colocam letras que a gente não tem aqui, né? Tipo facto, as mesóclises que eles usam, né? Dartier, um buquê de flores. E tipo, a gente não tá acostumado com isso aqui. Então, para mim, eu acho que diminui o ritmo. Agora, eu acho que é uma questão também de cultura, né? De você não estar mais habituado com esse tipo de escrita, assim.
Eu concordo 100% com a Deval. Palavras mais difíceis fazem o leitor demorar mais, às vezes até para ler mesmo, porque a gente hoje bate o olho nas palavras, a gente já sabe que palavra é, né? A gente não precisa ler letra por letra. Quando uma palavra que a gente não está habituado, acaba que, pera, deixa eu ler isso aqui direito, como é que escreve? Ah, pera, será que eu sei o que isso significa? Ah, tá bom. E aí continua a leitura, né? Acaba realmente segurando o ritmo.
Eu diria que a escolha de palavras só influencia no ritmo quando é esse caso em excesso. Uma palavra ou outra que você usa, tipo, numa página e em outra, escassamente no texto, não vai prender tanto o ritmo quanto se você colocar um personagem que fala como se ele tivesse saído do século XVII. Sim, as palavras podem influenciar no ritmo, mas elas não são nem o fator determinante, nem o mais importante para afetar o ritmo desse jeito.
Só fazer um gancho aqui no que Mayara falou. É exatamente o que eu acho com relação aos advérbios, que as pessoas abominam e não deveriam existir, e corte todos do seu texto e aquela coisa toda, e principalmente os terminados em mente. E cara, pra ser sincero, eu não acho ruim. Quando eu estou lendo, se vem com a dosagem certa, eu não acho ruim, não me atrapalha, eu não acho que empobrece o texto. Mas é exatamente como a Mayara estava falando. O problema é todo o verbo descende acompanhar esse advérbio. No parágrafo tem dois, três em cada parágrafo, um mente, um ruidosamente, um emocionalmente. Aí cansa, mas na dosagem certa, para mim, é ok.
Você tem equilíbrio, né? Uhum. Assim, tem que saber quando usar que tipo de palavra, né? Que tipo de... qual estrutura de frase, assim, dependendo da cena. Porque advérbio, às vezes, serve pra intensificar, né? Tem momentos que não precisa intensificar nada. Só lembrei de como o ritmo, a gente tá falando aqui, né? O ritmo, a gente falou de texto bom, texto ruim, né? Texto enfadonho, essas coisas, enfadonho. Aí eu lembrei daquele livro que eu li, do Rio Grande do Sul, Dom Segundo Sombra, né? Que era repleto de gírias e de palavras do local, né? E podia ter frase curta que pra mim ainda ia ser o ritmo mais lento do mundo, porque a gente não reconhece as palavras, né?
Uhum.
Lembrei do Maranhão Sosa também, que tem, usa bastante as gírias mineiras, né? Assim, né? Fala um linguajar bem caipiresco mineirês, né? Que aí eu penso, tipo, quem é de fora, né? Quem é do Nordeste, do Norte, assim, lê essas palavras assim também, vai demorar, tipo, vai ter muito mais dificuldade assim, no ritmo do que quem já é daqui. Quem é de Minas, né? Daqui de Minas, uhum. Né? Pra você ver como o ritmo, às vezes, depende muito de quem tá lendo, né? Não só de quem tá escrevendo, quem tá preparando a cena, essas coisas, mas também de quem tá lendo.
Sim. Querem apontar mais alguma coisa?
Eu não queria nada muito específico, não, mas eu lembrei de... Eu, obviamente, sigo muitos autores no Twitter e de vez em quando passo umas conversas interessantes na minha timeline. E eu lembrei de uma conversa que eu tinha visto, de uma pessoa falando que o tamanho do seu capítulo também influencia nessa sensação de ritmo pro leitor. No sentido de que, dependendo de quantas palavras você coloca no seu capítulo, você pode manipular a vontade do leitor de continuar lendo ou não. Foi a partir de uma entrevista de um autor para Lightspeed, que é uma revista de ficção científica e fantasia da gringa, do mercado gringo. E esse autor, ele fala que uma pessoa consegue ler em média, numa sentada, de 4 a 5 mil palavras. Então, se você faz um capítulo com 3 mil palavras, o leitor vai conseguir ler numa sentada um capítulo e meio. Mas ninguém gosta de largar o capítulo no meio. Então, você consegue fazer com que o leitor leia um pouco mais e dá nele essa sensação de querer continuar lendo o seu livro, porque ele tá sempre nesse meio termo do tipo, eu ainda não cansei de ler, mas o capítulo ainda não acabou, então eu continuo. Não é só uma questão de, tipo, deixar um gancho no final do capítulo pra ele querer saber o que acontece depois. Isso ajuda também, mas é questão de estrutura, questão de manipular
a estrutura do seu livro. Pensar, tipo, ah, se eu escrever um conto, se eu escrever um conto de 6 mil palavras, provavelmente uma pessoa vai ler esse conto numa sentada só. Mas se eu fizer um capítulo de 6 mil palavras, provavelmente a pessoa não vai ler o próximo capítulo. Provavelmente a pessoa vai parar naquele capítulo e fazer outra coisa. Ou, tipo, até, quem sabe, esquecer do livro se o seu capítulo não for engajante o suficiente. Mas se você fizer um capítulo de 3 mil e poucas palavras, a pessoa provavelmente vai começar o próximo. E aí ela não vai querer parar no meio do capítulo. Então ela vai continuar até o final do capítulo. E o ciclo se repete.
Cada 2 capítulos bota um gancho lá, um cliffhanger, assim, pra...
É interessante essa questão de tamanho de capítulo, que o que Machado de Assis fazia também é assim. Ele fazia, de repente, um capítulo grande assim, não muito grande, né? Tipo, não, acho que não dava 1000 palavras os capítulos grandes dele. E aí ele colocava 1, 2 pequenos, 1 médio, outro grande, e ia fazendo essa salada no texto. E aí tinha hora que você acabou de ler um grande, um capítulo maior, só que aí você via que o próximo era bem pequeno. Aí falava, ah, eu vou ler mais esse também. Aí lia mais um pequeno. Aí o próximo era menor ainda. Eu vou ler esse menor ainda também. Aí depois que você pegava um grande de novo, você parava. Mas tipo, você tinha lido 2 capítulos a mais, menores. Porque você viu que era pouquinho ali, você ainda tinha tempo e tal, e leu. Então, mas tem essas jogadas também assim de capítulo também.
Que influenciam no ritmo geral da narrativa. Sim, que a impressão pro leitor do ritmo da narrativa.
Isso acontecia muito comigo em Dragões de Éter. E acontecia muito comigo também. Quando eu tava pensando em parar, aí vi um capítulo pequeno. Eu falei, opa, vou ler esse. Já tô aqui mesmo. Aí lia mais um.
É, porque eu achei a jogada muito legal pra fazer e pensar assim na hora da estrutura. Eu sei que às vezes a gente não pensa isso na hora, mas pra dar aquela leitura dinâmica, assim, eu vou começar a usar isso mesmo também.
São ferramentas que a gente tem, né?
Então, sim. Isso aí a gente pode até ir fazendo testes, né? Ver se a gente gosta, se adequa também à nossa estrutura.
Você fala, tipo, eu lembro várias vezes, assim, eu tô lendo antes de dormir, né? E acaba um capítulo, aí eu vejo o outro pra ver quantas páginas tem. Se é pequeno, eu leio, se não.
Uhum.
Aí funciona perfeitamente, pelo menos comigo, né? Isso funciona com a maioria das pessoas, né? É bom criar com uma média de público aí pra...
Ficar esperto. Sim. Beleza. Então vamos para o nosso segundo tópico. Quem não tinha nada pra falar.
Falamos bastante.
Então, vamos entrar agora na influência da pontuação. E aí eu trouxe como exemplo a Batalha do Apocalipse. Eu confesso que muitas vezes na Batalha do Apocalipse eu queria sair do lugar, entendeu? Porque assim, apesar que o livro tem muita ação, acontece muitas coisas, mas eu achei em vários momentos assim muito pausado, sabe? Tipo, ele corria e os cabelos ao vento, e alguém via ele correndo, tal. E você só queria que ele chegasse lá no outro lugar, mas não chegava. Sabe? Porque assim, colocava explicações, dava uma ação, em vez de a ação acontecer, colocava uma explicação. E tipo, ele é um livro que tem muita informação. É um mundo de pesquisa que o autor fez. E aí parece que quis dar uma explicação de cada coisa e termina que, pra mim, achei o ritmo, assim, em muitos momentos, muito lento. A gente quer que aconteça, quer que a coisa vá pra frente, mas porque tem tanta explicação no livro, tanta vírgula e tanto ponto, termina que você fica meio, tá bom, entendi já, mas vamos.
E mesmo com frase curta, né? Isso que é interessante. Sim. De notar,
porque
né,
são frases bem curtas, mas aí não...
O ritmo não vai.
O pessoal costuma dizer, né, que frases curtas aumentam o ritmo e frases longas, muito pontuadas, assim, diminuem o ritmo. Aí, no caso dele, são frases curtas, mas muito pontuadas. E aí depois eu quero até ler aqui uma passagem que eu...
Frases curtas que você, pontuadas que você diz com vírgula.
Com vírgula e pontos mesmo, assim, né? Tipo, não é uma coisa fluida, assim. Quando, não é uma explicação que vai indo, usando conjunções e outras artimanhas da escrita. As frases vão sendo picotadas, entendeu?
Se tivesse uma descrição sem, tipo, sem fazer numa frase inteira, né? Tipo,
isso é o tipo de coisa verde, que uma boa leitura crítica, uma boa revisão resolve.
Foi o primeiro livro do Alert Spur?
É.
Eu acho que foi.
Que a própria questão de... Eu li também faz anos também, mas eu lembro que tinha isso, né? Que parece que ele, toda pesquisa que ele fez, ele colocou lá, né? No, falar, olha, gente, eu pesquisei, sabe? Tipo, fica pesado, fica denso.
Até engraçado a gente tocar nesse livro hoje, porque num dos grupos de escritores que eu participo, a galera tava comentando sobre o Eduardo Spohr e a galera falou que, tipo, depois da Batalha do Apocalipse, ele melhorou muito a escrita dele.
É questão de primeiro livro mesmo, né?
Questão de primeiro livro, questão de autor iniciante. E assim, que bom que ele melhorou, né?
Sim. Aprendeu, assim, deve ter ouvido críticas, ouvido o pessoal falando.
Dá pra todo mundo melhorar também.
Sim. É, verdade.
Tem gente que acha que o primeiro livro foi muito criticado, nunca mais vou escrever. Não, gente. Pega as críticas, assim, né? Tira aquelas críticas tóxicas, né?
Exatamente, ele tá aí super bem sucedido.
Nossa, ele tá voando hoje em dia. Aí, nessa questão de pontuação, eu queria ler aqui um trechinho que eu trouxe de um conto do Inácio de Loyola Brandão, e chama Obscenidades para uma Dona de Casa. E aí um site que eu pesquisei, chama Ficção em Tópicos, eles fizeram uma adaptação só para mostrar essa questão do ritmo, né? E aí eu vou ler o trecho do conto e depois vou ler como eles adaptaram, né? Aí ele fala assim, abre aspas. Andava para lá, entrava na cozinha, preparava nesse café. Ligava a televisão, desligava, abria o livro. Regava a planta já regada, girava a agenda telefônica, à procura de amiga a quem chamar. Apanhava o litro de martini, desistia. E aí eles fizeram... Isso é o ritmo rápido, né? Deu várias informações com frases curtas e a linguagem sai bem fluida. E aí eles fizeram a adaptação. Abre aspas. Entrou na cozinha... Caminhou até o armário próximo à mesa e abriu a porta. A mão vasculhou entre os potes, os dedos ansiosos para agarrar alguma coisa. Encontrou nesse café. Abriu a tampa e inspirou o pó com os olhos fechados. Sorriu. Depois encheu a chaleira com água quente na torneira da pia e foi até o fogão. Você vê que traz mais informações, né, em cada frase e aí deixa mais lento, mas nem por isso seria um texto ruim. Né? É só questão de ser mais, um ritmo mais lento e outro mais rápido. Sim. Mesmo.
Eu até achei essa segunda leitura, né? Com um ritmo mais lento, mas até gostoso assim, pra cena do que a primeira.
Então,
a primeira
aí,
muito afobada, sabe? Tipo, faz o chá.
Isso. Aí a questão que eu tava falando da Batalha do Apocalipse, né? Que ele tem frases curtas muito picotadas, assim, fica picotado. Só que na questão desse texto. A questão que você falou de fica muito afobado é justamente o que o autor quer passar, que é a outra questão que a gente estava comentando, que ele quer passar justamente esse tédio que ela tá. Ela anda para lá, anda para cá, liga a televisão, desliga, rega uma planta que já regou. Você se sente afobado como a pessoa tá. A pessoa tá entediada.
A questão do ritmo é para servir a narrativa, como todas as coisas que existem no texto que você escreve. É pra servir a história que você quer contar. Então você precisa prestar atenção se o ritmo que você tá usando passa o que você quer passar pro leitor.
Só concordar, admiro quem consegue fazer. Não, mas se eu pudesse dar uma dica, que sei lá, pode. Eu tento usar pra mim, é pensar assim, como eu processo essa emoção na vida? Eu processo assim, assim, assado. Pode ser eu demoro, ou eu faço rápido, ou dá aquela sensação de angústia de você estar preso. Posso dar um exemplo de teatro para fazer um paralelo?
Sim.
Com certeza.
Eu fui assistir uma peça uma vez, e é uma peça que já foi refeita várias vezes. Tem algumas determinadas cenas que eram cenas muito desagradáveis de assistir, assim, de violência e tudo mais. E aí eles pausavam e repetiam a cena. E aí no final da peça, a gente podia fazer perguntas, né, pros atores, pro diretor e tudo mais. E uma pessoa perguntou, por que que vocês voltavam à cena? E eles falaram, porque esse tipo de momento é aquele momento que você não quer assistir. Quem tá assistindo a peça quer que passe logo, que acabe. Só que na vida das pessoas que estão realmente passando por aquela situação, é uma situação que reflete a realidade de muitos brasileiros, aquilo é um ciclo infinito. Então, assim, eles repetiam justamente porque sim, é ruim, você quer escapar da situação, mas quem tá vivendo não consegue. Ele vive aquilo em ciclos, de novo e de novo, e é pra passar essa angústia mesmo.
Exato.
Ótimo. E aí volta,
a repetição
volta
é uma ferramenta leu, muito, né, poderosa, sim.
É.
Eu ia falar isso agora. Aquilo que o Lucas leu, aquela repetição tá ali de propósito. Se você corta essa repetição, você perde o impacto da cena. Você muda o ritmo da cena. Você muda o que aquela cena quer dizer.
É, você imagina aquele mesmo trecho do conto, e aí na frente ele coloca: e ela fazia isso o mês inteiro, e a gente pagava o salário mínimo. Não chega nem perto de ser a mesma coisa, né?
Exatamente.
Perde a sensação, né, quando você explica literalmente, né, que não precisava ser explicado. E perde o baque também, né, o baque do... Ah, ela recebe só um salário mínimo. Tipo, uma frase assim, pá. Tem gente que sabe fazer frase de efeito, assim. Tipo, quando fala frase de efeito, não frase mirabolante, mas tipo algo que, como é que fala, corta qualquer expectativa, só que aí de um jeito bom, né? Que, de um jeito que te arrebata, assim, do nada, assim, com uma frase, sabe? Tipo, acho que o ritmo influencia bastante o conteúdo, né? Toda vez que alguém... Ah, quero um livro com final surpreendente, eu falo, não, lê O Planeta dos Macacos. Último parágrafo, sim, tipo, depois de ler o livro, pá, fala, cara, foi o livro, assim, onde que eu penso, assim, tipo, ah, o final pra explodir sua cabeça, eu falo, é isso, eu vou te falar, não era isso.
Eu esqueci.
Desculpa.
Ela sabe que quando a Larissa quiser falar, a gente tem que deixar ela falar.
É, então.
Aprendi.
Eu comecei a... É porque eu tava pensando na história do Planeta dos Macacos, eu comecei a viajar no negócio e esqueci totalmente o que eu ia falar. Se eu lembrar, eu chamo de novo. É.
só rapidinho. Tem os outros episódios que eu tava editando.
Lembrei.
Eita, cala a boca, Lucas. Ixi, já mudou o microfone.
Fala.
Eu ia falar que o quanto isso é poderoso quando a gente fala, especialmente, acho que de outras realidades, porque a gente nunca vai viver as experiências de todo mundo, né? E é muito interessante quando a gente traz na literatura, justamente porque a gente consegue viver, bem entre aspas, esse viver, né, um pouquinho fora do que a gente vive. E aí uma forma da gente fazer isso é gerar sentimentos, porque os sentimentos acaba, né, sei lá, se a psicologia vai meio me contradizer aí, mas que todo mundo tem um potencial para os mesmos sentimentos dentro de si. Então, por mais que a pessoa nunca tenha passado aquela situação, se você usar bem o ritmo, usar bem as ferramentas narrativas, você consegue jogar esse sentimento na pessoa e fazer ela meio que vivenciar aquilo que ela nunca vivenciou. Então, como isso é poderoso, né, e como o ritmo tem muito a ver com isso.
Por mais que a gente esteja focado aqui na escrita, isso não serve só para livro escrito, não. Isso serve para qualquer tipo de história que você está tentando contar. Isso serve para teatro, isso serve para videogame, isso serve para quadrinho, isso serve para filme. Então, dá para você pensar nessa questão de ritmo narrativo. Obviamente, cada meio vai ter suas próprias ferramentas para brincar com tudo isso. Mas esses conceitos básicos de brincar com ritmo, de usar repetição, funcionam pra qualquer tipo de narrativa, independente do meio.
Tem RPG também. Acho que no último que eu tava editando, ela... Tipo, ah, não, eu passo. Aí passa um segundinho. Ah, lembrei que ia fazer isso. Tive um déjà vu agora aqui.
Eu tô com uma dificuldade, assim, de... Não sei se é uma dificuldade de concentração, ou se, sei lá, eu me concentro tanto no que a pessoa tá falando que eu desapego de mim mesmo, entendeu? Eu esqueço total.
É cansaço, coitado.
Pode ser mesmo.
Só pra eu não esquecer. Só pra eu não esquecer, não foi pra você, não foi indireta, tá, Lari? Mas essa questão que o Lucas tava falando das frases de efeito, assim, de entender esse uso. A gente também é capaz de ganhar muito isso lendo poesia. Eu sei que a galera da fantasia não costuma muito ler poesia, né? Porque não tem muita poesia, pelo menos que eu conheça, né? Muita poesia fantástica, mas para essa questão de escrita, que vai servir para qualquer coisa, as poesias também ajudam muito. Os poetas, eles têm muito essa sacada, assim, de, em poucas palavras, dizer muita coisa, né? E tem frases ambíguas que falam muita coisa também. É um belo de um aprendizado também.
E é por isso que a gente fala pra todo mundo ler, tanto pro gênero que você quer escrever, quanto os gêneros fora do que você costuma escrever. Porque tem coisas que você só vai perceber na sua escrita se você tiver esse olhar de fora. Se você souber enxergar por que uma coisa funciona num gênero mas no outro talvez fique estranho. Eu acho que o melhor exemplo, e aí eu saio um pouquinho da questão do ritmo, é falta de comunicação como ferramenta narrativa. Isso é extremamente frustrante se você tá escrevendo uma história de mistério, se você tá escrevendo um drama, até se você tá fazendo, tipo, uma fantasia mais séria, alguma coisa assim, e os seus personagens não trocam informação, não conversam, é extremamente frustrante. Agora, se você tá escrevendo comédia, é hilário. Você só vai perceber essa diferença de que, tipo, uma coisa funciona num gênero, mas não funciona no outro, se você ler os dois.
Sentiu uma indireta pra RPG aí, ó. Eu aprendi a lição.
Eu realmente não entendi.
É
uma indireta que eu não tentei fazer.
Não, tô brincando.
Aqui a carapuça serviu, Mara. Eu acho que o Lucas tá falando. Ele não se comunica com a gente, entendeu? Ele faz as coisas por conta própria e termina que não dá certo.
Eu não sei se já vai ter saído o episódio da bala no apartamento, então vou ficar calado aqui. Eu concordo com a Mara, assim. Eu concordo com a Mara, né? De ler outros gêneros, assim, né? E falar, tipo, até outras mídias mesmo como forma de inspiração. Vai escrever um livro de mistério, coisa, vai assistir um filme de mistério, ver o que, que funciona, o que, que não funciona, né? Como é que tá sendo, como são os diálogos, ou a montagem das cenas, né? Pra ver como é que tá o ritmo nesse tipo de filme, né? E aí é bem bacana, assim, né? É se expandir, né? A gente não pode ficar aprisionado, né? Só um único nicho, assim, no sentido de não dar espaço pra outras leituras, né? Outros... formas de conceber o mundo.
Sim, sim. E até assim, né, como você falou de filmes, o audiovisual, ele tem outras ferramentas, né? Ele pode colocar uma música mais rápida, ele coloca, tipo, carros andando mais rápido, as pessoas correndo, mas aí é outro trabalho, né? Como a Mayara estava falando, cada um vai precisar do seu jeito, mas você pode ver nessas coisas as ferramentas que se usam em determinadas cenas e transcrever isso para o papel, se você é uma pessoa que gosta de escrever histórias, né?
Exatamente. Então é por isso que, tipo, tem que consumir de tudo, gente. É isso aí. Uhum. É questão de consumir de tudo. Sim. É para jogar, é para ver filme, é para ver novela, é para ler poesia, é para ler não ficção, é para ler jornal, é para ir no teatro, Sim. É para ouvir música.
E o bom é que você se surpreende, né? Às vezes a gente vai com mente fechada, a gente vai, ah, meu Deus, esse livro vai ser um saco, esse filme vai ser um saco, mas bate uma surpresa e fala, caramba, que história, né? Ou que personagens. Você sempre absorve alguma coisa assim, né? Algum aspecto, algum estilo, alguma coisa assim que você pode usar na sua própria obra. Eu li um que chama Uma Era de Ouro, eu achei de Bangladesh, o livro lá, que é a história de uma mulher que perde a guarda dos filhos, tudo assim, vai tentar recuperar, e tá no meio da guerra de independência, e tem todas as questões amorosas, assim, é um drama de ficção histórica com romance, sabe? Tipo, quando eu li o sinopse, falei, não, vai ser um porre, né? Tipo, eu vou tentar ler. Acho que foi a terceira melhor leitura, assim, de 2020 que eu tive. Foi muito bom, é, arrebata, sabe? Eu acho que, às vezes, até quando você tem esse certo preconceito, assim, né, por causa de determinado tema, ou determinado estilo, às vezes, isso... faz o arrebatamento ser ainda maior, assim, se você dá uma chance. Você sente a história mais ainda do que sentiria se você já, tipo, ah, eu já li tantas histórias assim, né? Vou ler mais, só mais uma, assim. Pode gostar, mas pode não ser a mesma coisa.
Vamos seguir então. Voltar aqui para falar um pouco mais agora da influência das descrições no ritmo.
Já comentou por alto, mas a gente pode falar um pouco mais.
Dá pra... porque eu queria citar. Acho que a gente até já cita aqui, capaz até de eu me tornar repetitivo, mas vamos lá. Eu queria citar a questão da descrição, né, que a gente já falou, que descreve demais, torna o ritmo mais lento e tal, mas os livros que eu coloquei aqui é o do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis a gente já falou, e ainda tem Game of Thrones, que uma coisa que, para mim, deixa o livro, o ritmo muito lento ao ponto de me deixar chateado, que são descrições de roupas, principalmente, já fazendo um gancho aqui, em meio a diálogos. É tipo, aparece um personagem novo em cena, e aí ele para tudo que tá acontecendo Pra falar que a Cersei veio com um vestido de cetim vermelho, com um ornamento tal, com um brinco de não sei o quê, e um colar que ia até aonde. Aí eu falo, cara, quando eu virar a página eu já não lembro mais que roupa ela tava. Aí parece que ele fez a escrita pra aquilo ali ser passado justamente pra o audiovisual, entendeu? Já Bernard Cornwell, ele é mais direto, e aí deixa mais rápido, e pra mim, pra meu estilo, eu prefiro. Ele vai lá e coloca, o personagem chegou, ele conheceu o personagem, fala, ele era baixo, caolho e usava roupas velhas, e vai embora, e a ação continua. Uhum. E é só isso aí, a descrição dele é a mínima possível. E assim, é a questão de ritmo e de gosto, né? Tem pessoas que acham muito interessante de saber todos esses detalhes, saber o nome dos tecidos, as pedras e tudo mais. E pô, voltando ao que eu falei logo quando eu abri esse episódio, não é que seja ruim, é uma coisa que não funciona para mim, mas funcionou para o mundo inteiro. Então tá tudo bem.
A gente pode conversar sobre Game of Thrones depois. Eu tenho opiniões.
Eu tô com a Deval, essas partes eu pulava, assim, quando eu ficava escrevendo, falando nome, bandeira, eu falava, não, não quero saber disso não. Tô de boa, porque perde mesmo coisa.
Eu tenho muitas opiniões.
A gente vai. Vamos fazer um dia um episódio especial.
Não vamos, não.
Não é tão deixa pra lá. Entendi, agora entendi.
Não quero isso.
Não,
não quero isso. Gente...
A gente reserva um episódio de treta. Aquela treta especial Game of Thrones.
Mas, voltando aqui, o que a Deval falou, né? Tipo, que eu falar, eu gosto da lentidão de Senhor Anéis, ao mesmo tempo eu também tô adorando ler Bernard Cornwell. Tô lendo as Crônicas Saxônicas. Uhum. Acho que eu cheguei até o 9, sim, né? Tipo, e é aquele negócio, tô lendo uma sentada, sabe? Que é rapidão, assim, é bem rápido. Gostoso de se ler. Não falo nem que é momento, porque eu posso estar lendo os dois ao mesmo tempo, assim, às vezes. Eu acabo de ler um livro do Bernard, leio um do Tolkien, tipo, e vice-versa. Acho que depende muito de quem tá lendo, né? E é por isso que tu tem que ter um equilíbrio, né? Às vezes, tá, pode ter gente que gosta só de livro rápido ou só de livro lento, mas não sei, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, revezam, assim. Acho que depende muito do tema, né? Ou de quem escreveu, né? O conteúdo que tá no livro. E eu ia falar alguma coisa, me esqueci. É que estão gritando ali no quintal, rapidinho.
Ah, faz parte.
É o episódio da gente esquecendo o que ia falar.
Ah, lembrei. Um livro que eu não consegui ler, que o povo falou muito. Peraí só um minuto, gente. Rapidinho, já vou falar. Só
um mistério. Será que esse é um bom ritmo narrativo pra gerar suspense?
Tchau.
Tudo pensado.
Eu tive que entregar a chave ali.
Nessa hora você coloca o ritmo de suspense.
Eu tô esperando a sua reação quando você estiver editando esse episódio.
Vou rir, caramba. Mas o livro que eu não consegui ler é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Tentei começar a ler ano passado. Não consegui, tava muito, não avança de jeito nenhum. Pra mim não tá avançando. O livro, acho que minha irmã, que tem uma coleção, que são sei lá, 6, 7, é cada um é fino.
É uma trilogia de 5 livros.
Ah, sim.
E o sexto foi escrito por outra pessoa.
Ah, sim. É.
Portanto, eu não considero.
Ah, tá. Então, eu parei, sei lá, eu acho que eu li uns 30 páginas do primeiro e minha cabeça estava cansada. Parece que não tava conseguindo ir. Eu nem reparei se as frases são curtas ou grandes ou longas, né? Eu lembrei dele só agora, mas
acho
eu senti que...
No geral, é bem misturado.
Mas eu senti o ritmo bem, bem pesado. Eu já vi gente falando que ama, que não sei o quê, mas eu não consegui. É que negócio, né? Eu não sei se era o momento meu, mas falei, um dia eu vou tentar pegar de novo, quando tiver a cabeça descansada, vai que eu gosto. Mas eu tô com uma preguiça de pegar agora.
Muitas das nossas expectativas com o livro, que influenciam se a gente gosta ou não, é a maneira como vendem o livro pra gente. É por isso que eu tô perguntando, como é que te venderam esse livro?
Eu assisti o filme faz anos e anos. Eu acho que eu tinha gostado, mas eu não lembro muito dele, sim, sabe?
Mas agora
sei
você
que o filme...
gostou ou não. Mas agora você ficou na dúvida se gostou ou não do filme.
Eu acho que o filme eu tinha achado legalzinho, sim, tinha assistido de boa. Mas o livro não... Eu não sei, tava aqui no armário da minha irmã, Eu tava com preguiça de ler os outros livros que eu tinha, né, pra ler. Falei, vou ler esse aqui, vou variar um pouco. que eles falam, ah, uma ficção científica com comédia, né? Que ele é. O autor é reverente, não sei o quê. Falar, ah, deve ser bacana pra caramba, né? E falar, ah, não. Não consegui. Não consegui. E eu acho que entra, quando fala da descrição dos personagens, no, nesse livro, assim, tipo, tem muitas descrições, assim, do. Quando aparece um personagem, fala bastante da vida dele, né? Descrição só física, sabe? Tem um alienígena lá, que acho que é governador, prefeito de um planeta, e ele tá indo, se não me engano, pra inauguração de uma plataforma no outro planeta, ou no planeta dele, no outro continente. E nessa ida dele até lá, tipo, foram umas 3 páginas de, sei lá, flashbacks, ou ele pensando alguma coisa, ele sentindo alguma coisa, sabe? Parece que até chegar lá não chegou. Esse tipo de ritmo narrativo não me pegou, assim, não deu. Pelo menos nesse caso, não deu. E eu acho que isso também fala bastante sobre a caracterização de cada personagem, né? Quando, dependendo do pensamento, da ação dele, né, de cada personagem, o jeito que a gente descreve, né, o jeito que a gente escreve, né, conforme o ritmo que a gente escreve, às vezes dá essa característica a um personagem. Se a pessoa é, sei lá, mais filosófica, mais pensadora, faz tudo com mais calma, né? Você pega um ritmo mais lento para quem tá lendo sentir, né, como que é a personagem. Essa pessoa é mais impulsiva, né, mais arredia, mais brava, mais guerreira, não sei, você faz as ações dela, até os pensamentos dela de um jeito mais rápido, mais pá, sabe? Acho que isso também vale a pena pensar isso na hora de estar escrevendo a cena, o livro, né?
É, eu acho que a gente abrangeu bem aqui a questão das descrições. Explicações em meio ao diálogo, eu acho que a gente pode até pular, né? Porque a gente já falou tanto em diálogo e...
É, você citou também do...
Eu falei também e tal. Então, a gente pode comentar um pouco sobre a voz passiva e ativa, que deixa o ritmo mais lento também, né? A voz passiva.
Sim.
E a voz ativa, quando você quer usar mais ação. Só que as pessoas também falam pra você abominar a voz passiva, né? Não coloca nada na voz passiva. É outro exagero também, né? Que tem horas que você...
É. Toda regra absoluta que a galera fala, você ignora.
É. Então é isso, galera. Assim, a voz passiva. A voz passiva é. Aquele carro foi feito por mim. Deixa o ritmo mais lento. Eu fiz aquele carro, deixa o ritmo mais rápido. E aí vocês veem em que situações usá-los. Dependendo do que vocês querem, que ritmo vocês querem dar à sua história.
Isso. E a questão da voz passiva e da voz ativa, eu diria que vai além só de ritmo. É questão de foco também. Quando você diz, eu fiz aquele carro, o foco tá no eu.
Uhum.
Quando você diz, aquele carro foi feito por mim, o foco tá no carro. Então é questão de saber no que você quer focar. Às vezes, a voz ativa é muito útil. A voz ativa é muito útil pra cena de ação e de combate. Porque você... deixa bem claro quem tá fazendo o quê e quem tá sofrendo o quê. Voz passiva não costuma... Tenho certeza que tem como usar, tá, gente? Mas não costuma aparecer muito nesse tipo de cena. Literalmente, é uma cena de ação, portanto você usa voz ativa. Que é a palavra ativa vem de ação. Mas tenho certeza que dá pra usar voz passiva. Principalmente quando você quer focar numa arma que tá sendo usada, num poder que tá sendo usado, em alguma coisa assim. Às vezes, tenho certeza que dá pra fazer. Não, acho que eu não conseguiria, mas confio em vocês pra serem melhores do que eu. Mas a voz passiva também pode ajudar muito no tom que você quer dar pra narrativa. No tipo de atmosfera que você quer criar na história. Às vezes, a sua história é uma história sobre não ter agência. Então você simplesmente não usa a voz ativa nunca. Tenho certeza que uma história que não usa voz ativa nunca vai deixar uma certa sensação muito específica no seu leitor. E às vezes é isso que você quer.
Dúvida? Eu só entendi como que é uma história não ter agência. Desculpa, eu realmente não entendi.
Não, não é tipo uma história não ter agência. Às vezes a sua história é sobre perda de agência. Sobre o seu personagem não ter agência. Sobre o seu personagem estar preso em algum lugar e não ter controle sobre o que acontece com ele.
Ah, tá.
Esse tipo de perda de agência.
Ah, sim. Ah, beleza.
Você tá usando... alguma ferramenta. E aí foi a sua avó quem fez essa ferramenta e você lembra dela. E aí você, de repente, na hora da ação que você vai falar da ferramenta, a sua avó, vamos supor que já morreu. E a arma tá ali com você. Aí você, em vez de dizer foi minha avó que... Aí você vai dizer foi minha avó quem fez. Né?
É, a ferramenta foi feita pela minha avó.
É. Então, assim, só um... Né?
Trechos bem pontuais, assim, né? Tem que pensar Sim. na hora da escrita. Acho que é aí que entra o leitura aberta e leitura crítica, assim. Com aquela, tipo, nem com aquela crítica que... Por exemplo, que nem a crítica que fez o seu texto, né? Aí já é de se repensar, né? É de se pensar agora. Se a pessoa faz uma cena... por ação de batalha sem estar muita voz passiva ou estar com frases muito longas, né? Aí já a crítica, né, de que ah, você pode diminuir as frases aqui para dar um ritmo melhor, já acho que já é mais fundamentada.
Sim. É, a Larissa vai apontar alguma coisa?
Larissa tá mutada.
Então.
Eu só concordo. Ah. Apoio.
Minha mensagem aqui, assustei. Falei, ixi, ela desmaiou, ela dormiu aí.
Não, eu tava ouvindo, mas eu não tava olhando o chat, desculpa.
Não, desculpa.
Então, a última dica que eu queria dar, né, pra nós encerrarmos esse episódio hoje, é ler o texto em voz alta e de preferência rápido numa primeira leitura para você entender como tá o seu texto. Porque quando você lê o seu texto rápido, você vai ver se tem alguma palavra que nem a gente estava falando, tem alguma palavra que não se encaixa ali, que está quebrando o ritmo, ou se as pontuações estão muito pequenas ou estão muito grandes. Então, eu tinha muita vergonha da minha própria voz. Quando as pessoas falavam, lê seu texto em voz alta, tá, para você ver como é que tá. Eu falava, nossa, gente, mas minha voz é tão feia. Eu não vou ler, não, vou ler em voz baixa mesmo. Porque quando eu estou lendo os outros livros, eu só leio em voz baixa, mas ler em voz alta ajuda muito para entender o ritmo do texto. E outra coisa, você pensa que seu livro daqui a pouco vai estar sendo lido em podcasts, em escolas, em saraus, e a pessoa vai precisar ler seu livro em voz alta. Então seria interessante que fosse uma boa leitura, uma leitura fluida ou lenta, se for do seu interesse. E aí por isso que eu dou essa dica de ler em voz alta.
Essa eu vou apoiar também 100%, faz toda a diferença. Toda vez, eu lembro isso muito de quando eu era criança, e quando eu comecei a escrever, eu queria ler os textos em um segundo. Pronto, só pra não ficar o barulho da porta abrindo e fechando enquanto tô falando. Eu lembro que meu pai falava pra eu ler os textos, né? E desde lá pra cá, eu sempre leio o texto em voz alta, porque eu leio, e de forma geral acontecem duas coisas. Ou eu leio e falo, nossa, na minha cabeça isso tinha ficado muito melhor. Isso acontece muito. Ou eu leio e eu vou entendendo que eu passei uma impressão que talvez não era exatamente o que eu queria passar. Eu consigo ir ajustando. Eu acho que ler em voz alta faz total a diferença.
Eu acho que a gente encerrou.
Eu também acho que vocês falaram bastante bem, assim. Não...
Silêncio eloquente.
O ritmo narrativo aqui é lentidão, assim. Gente. Não é nem com a escrita, né? Com silêncio. A gente bota três pontinhos.
É.
Três pontinhos.
Sabe por quê? É porque a gente falou coisas importantes, então tem que ter um momento para as pessoas absorverem, pensarem sobre o que está sendo dito, entendeu? Por isso que é mais lento. É tudo proposital.
Isso.
Tudo bem
calculado. Eu aprendi num livro de retórica que eu li esses dias.
Isso, a gente não grava nada aqui não planejado, gente. A gente não.
Sim,
tudo que a gente fala aqui, a gente tá escrito no roteirinho bem aqui, assim, tá até aqui.
Do RPG aos episódios. É, então. Do RPG ao episódio de improviso, ó, gente, improviso aí pra vocês, é tudo mentira, tudo planejado, até as respirações tem aqui. Respiração, risos. Então é isso,
agora
galera.
Agora esqueço o que você ia dizer.
Então é isso, pessoal. Acabamos mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero não ter sido muito rápido nem muito lento. Tenha sido do agrado de vocês. E estamos aí. Curtam, compartilhem, escutem. E mandem dúvidas, mandem sugestões. Estamos sempre abertos aí a conversar com vocês. Aqui é o Devaldo Andrade falando de São Paulo.
Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ideias, comentários, sugestões, compartilhamentos de experiências são sempre super bem-vindos e construtivos. Então contem pra gente também as experiências e as ideias de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo.
Bom, pessoal, obrigado mais uma vez por estarem escutando, né, nosso podcast. Deixem aí no comentário aí se vocês escrevem, né? Se, como é que vocês gostam de escrever, se tem um ritmo mais rápido, um ritmo mais lento, né? Que tipo de história, né, vocês gostam de escrever, ou se vocês são do grupo de leitura, né? De vocês só leem, só entre aspas, claro, né? Que tipo de livro vocês mais gostam? Algum autor, autora, assim, que vocês acham que vocês não conseguem ler por causa do ritmo narrativo, né? E tudo mais. E aqui é Lucas Nange de Uberaba, dando um tchauzinho.
É isso, gente. Eu espero que o ritmo desse episódio sobre ritmo tenha sido bom. Siga a gente no Twitter, no Instagram, tanto a conta do podcast quanto as nossas contas pessoais. E eu espero que tenham gostado, eu espero que continuem nos ouvindo, acompanhem os próximos episódios. Aqui, Mayara Barros se despedindo.
Assim, né? Espero que vocês tenham gostado.
Por favor, digam que gostaram.
A gente passa muito tempo pra gravar esses episódios temáticos, né? E aí eu sempre no começo falo. Eu falo o nome do episódio, eu me apresento, as meninas se apresentam, depois eu falo o nome do episódio, não sei. Sempre faz essa confusão.
Vamos começar a pesquisar umas frases de efeito, assim, pra jogar no início, assim. Pá. O mundo é uma bola quadrada. Pá. E aqui é Lucas Nange liberado. Deixa eu tirar o Craig aqui, a gente fala mais.